Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Quero realmente compartilhar com você essa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que você está com o coração bem à vontade, aberto para aquilo que Deus vai transmitir para você em nome de Jesus. E essa mensagem eu quero compartilhar com você, ela surgiu no meio de uma viagem que nós estávamos fazendo de volta agora para Santarém, e algumas coisas Deus começou a falar, em alguns lugares que nós estávamos, começamos a perceber alguma coisa, eu conversando com a minha esposa, digo, vai surgir aqui uma mensagem, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O tema dessa mensagem é, que linguagem você fala? Que linguagem você fala? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, vamos lá para o início da Bíblia, né? Ninguém erra, é o primeiro livro da Bíblia, não tem erro. Gênesis capítulo 11, tá? Gênesis capítulo 11, versículo 6, e diz assim, e o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Uau, que é isso? Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. De um povo que se uniu para construir uma torre. Existe um propósito aqui nessa obra, né, que eles começaram a fazer. E eu quero hoje compartilhar com você isso, você que está aqui, você que está através da TV Amazônia ou a internet, que Deus fale com você poderosamente. Nós tivemos, alguns dias atrás, lá em São Paulo, na conferência que o pastor Luciano estava falando, na parte de conferência, foi muito bom, foi bom demais. Tudo que nós ouvimos, aprendemos ali, junto com nossos pastores, nossos líderes. E a gente já tinha programado que logo depois a gente ia sair de 15 dias de férias. Então a gente está dividindo as férias durante o ano para não ficar muito tempo longe, né? E nós saímos 15 dias de férias, então a gente já estava lá em São Paulo falando, então vamos bem ali logo. Tirar uns dias de férias do outro lado do mundo, né? No Japão. E nós fomos lá no Japão passar uns dias com a nossa filha Priscila, nosso genro, nossos netos. E foi tão gostoso, foi muito bom estar ali nesses dias. E também nós participamos de um momento muito especial, porque agora está começando uma outra igreja lá no Japão. Nós já temos duas igrejas, agora está começando a terceira igreja no Japão. E uma cidade muito boa, muito, muito aconchegante, muito bonita, uma cidade muito especial. E os pastores dessa nova igreja lá, é o Paulinho e a Priscila, né? E ficamos tão felizes de participar. Participamos dois domingos lá dos cultos. Os cultos ainda não estão sendo no templo, não tem um templo ainda, né? Estamos orando por isso. Inclusive, eu quero pedir para você orar, para Deus providenciar um lugar. Não é fácil conseguir um espaço no Japão, né? Em qualquer cidade, é bem difícil. Tudo lá é bem pequeno, é bem apertado, né? É muita gente, e conseguir um galpão, um lugar grande, um espaço grande, um salão, tem que ter oração para Deus mostrar mesmo, além disso, muito caro. Mas Deus vai dar, em nome de Jesus, já tem uns lugares lá que Deus está mostrando. E nós participamos de dois cultos, e tem um negócio muito extraordinário acontecendo lá. Por quê? Porque, segundo eu já ouvi falar e fui perguntando para algumas pessoas, as igrejas cristãs no Japão não são grandes. A igreja no Japão é 50 pessoas, 30 pessoas, igreja de muitos anos, né? Nossa igreja, as outras duas igrejas que já fazem alguns anos que estão lá, tem bastante gente, graças a Deus. E o que está acontecendo lá na nova igreja que está começando? Eles estão reunindo num parque da cidade, um lugar muito bonito, estão reunindo ali, eu até lembrei de Jesus com seus discípulos naquele jardim do Getsêmani, ministrando aquele sermão muito bonito. E nós participamos de dois cultos lá, mas o que nós vimos? E ficamos muito felizes, porque ainda não nem tem um templo, nem começou bem a igreja, mas já está frequentando mais ou menos mais 60 pessoas ali, Uau, diga lá, meu Deus, 60 pessoas, que bênção. Oh, glória, realmente merece aplauso para Jesus. Glória a Deus. E é algo assim maravilhoso, ficamos maravilhados. Eles também estão, Paulinho com a Priscila e todos os nossos líderes. Inclusive, nós saímos do Japão, o pastor Paulo chegou lá, a pastora Rebeca já estava lá em uma outra cidade. E eles foram lá para a cidade que nós estávamos para passar uns dias com eles também lá, nessa igreja. E eu creio que vai ser uma igreja muito forte. Além de japoneses, tem muitos brasileiros lá também, né? Então, realmente, ore por isso, porque vai ser uma igreja que vai crescer muito naquele lugar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? E aí, voltamos para estar junto com os irmãos aqui e continuar a obra de Deus, em nome de Jesus. E essa palavra aqui surgiu no meio dessa viagem. Por quê? Que Deus começou a falar sobre a língua. Que linguagem, ou que língua você fala? E aqui nesse texto, nós vamos ver Deus falando que ninguém pode parar esse povo. Por quê? Logo depois do dilúvio, você já conhece a história do Noé, que o Noé preparou aquela grande arca e pregou por muitos anos, né, construindo a arca, passou um período, muitos anos, para construir aquela arca imensa. Veio o dilúvio, mas foi salvo só a família do Noé, né, ele, sua esposa e seus filhos. Depois que terminou o dilúvio, que o Noé foi para a terra firme novamente, eu falo que ele levantou o altar para Deus e Deus falou com Noé. Falou o quê? Ele deu uma direção de como ia ser esse novo tempo. Como que ia começar esse novo tempo? E a palavra de Deus para o Noé é assim: vocês vão se multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão produzir, vocês vão se espalhar e povoar a terra novamente. Essa é a vontade de Deus, o plano de Deus e a direção de Deus para esse povo. Passados anos, aqui na história da Torre de Babel, já é a quarta geração depois de Noé. Já são os bisnetos e bem distante. A quarta geração depois de Noé. Dizem alguns estudiosos que um desses que encabeçaram, que estavam na frente, e nós vamos tocar em Deus, nós vamos chegar em Deus, né? E eles começaram com esse propósito, começaram a trabalhar. Começaram a construir tijolos, fazer tijolos, pegavam tijolos com a argamassa ou o pinche e começaram a construir aquela grande torre. E realmente estava ficando muito grande, né? Estavam conseguindo realmente construir o seu propósito. A Torre de Babel é chamada da Babel porque ela foi construída nessa cidade chamada Babel, que também é onde era a Babilônia e que também hoje faz parte de uma das partes do Iraque. E segundo os estudiosos, diz que já encontraram algumas ruínas dessa Torre de Babel. Deus agora está olhando para esse pessoal, Deus está olhando para essa turma, e Deus não gostou do que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus vai tomar essa atitude aqui como um tipo de rebelião, segundo, por causa da sua vontade. Deus tinha dado uma palavra, Deus já tinha dito o que tinha que ser feito, qual era o plano de Deus, a vontade de Deus, povoar a terra, se multiplicar. Mas alguém se levanta e fala assim: não vai se multiplicar não, vai ficar todo mundo junto, e nós falamos só uma língua, e nós vamos fazer uma torre, e nós vamos crescer, e nós vamos chegar no céu, ninguém vai aqui povoar nada. O que eles fizeram? Eles fizeram algo que não era o projeto de Deus e a vontade de Deus. Por essa razão, Deus tomou essa atitude como uma rebelião. E agora Deus vem, nesse tempo não tinha um profeta, Deus vem e fala assim: nós vamos lá e nós vamos fazer alguma coisa para parar eles. E a única coisa que poderia ser feita para parar aquele pessoal, sabe qual era? Era confundir a língua. Deus vem e confunde a língua deles, e agora eles já não começam mais se entender, porque ninguém está entendendo nada, né? O cara que estava construindo lá na ponta da torre não consegue receber mais material, porque o cara que está lá embaixo fazendo a argamassa está falando assim: o que você está falando aí, rapaz? Estou te entendendo mais. Então, nesse momento, faz o quê? vai parar o projeto, vai parar a construção, porque a língua foi confundida. E quando as línguas estão sendo confundidas e você não está entendendo o que o outro está falando, não se constrói nada, não chega a lugar nenhum, não vai longe. E Deus fez isso por quê? Porque aqui não era a vontade de Deus que eles falassem a mesma língua e que eles construíssem aquilo que Deus não estava permitindo que construísse. Quantos estão comigo aqui? Só para você entender essa história. Então, essa construção tinha um propósito. Eles queriam ser grandes, eles queriam aparecer. Eles falaram assim: vamos nos unir, não tem que espalhar não, nós vamos nos unir e nós vamos construir, nós vamos fazer um nome. Eles queriam talvez ser uma grande nação, reconhecida, poderosa, potência no mundo e ter a glória para eles. E aí Deus vem e não aceita esse propósito aqui e destrói aquilo que eles estavam tentando fazer. Nós vamos aqui aprender algumas coisas com Babel. Vamos aprender algumas coisas aqui. Essa aqui é uma lição para cada um de nós. O que nós vamos aprender com eles? O cuidado com a motivação do coração. Por que você está construindo algo? Por que você quer ser grande? Por que você quer ser conhecido? Por que você quer que as pessoas olhem para você e te admirem? Por que você está construindo uma torre só para você e não está glorificando a Deus? Qual o seu plano? Olha, Deus quer que nós possamos prosperar, crescer, romper, é a vontade de Deus. A Bíblia dá muitos versículos para cada um de nós que amamos a Deus, de promessas, de bênção, está cheio. Diz que é mais de 8 mil passagens que fala de bênção. Deus quer mesmo abençoar. A questão não é o que você está fazendo ou como você vai fazer, a questão é a motivação. Por que que você quer construir? Por que que você quer que as pessoas vejam você? Já viu isso? Tem cantor fazendo a sua própria torre, tem pregador fazendo a sua própria torre, tem pastor fazendo, se produzindo, fazendo a sua própria torre. Eles não estão preocupados com Jesus, eles estão preocupados em honrar a Deus, eles estão preocupados com a ovelha, em cuidar de ovelhas, estão preocupados com o nome deles, com o projeto deles, com o ministério deles, estão construindo a própria torre. Isso não agrada a Deus, e nós não podemos cair nesse erro também de querer ser grande e não ser um projeto que venha do coração de Deus. Então, o segredo aqui é a motivação do coração. Por que eu quero? O que que eu quero? É para glorificar a Deus? É para exaltar a Deus? Se é, Deus vai aprovar você. Se não é, vai confundir a coisa aí. Ah, pastor, não consigo crescer porque estão me parando. Os líderes, o discipulador, o pastor, toda vez que eu faço um grande projeto, eles me param. Não. Quem sabe não é Deus que está te parando, porque talvez o teu projeto não está agradando o coração de Deus, não está sendo da forma que Deus gostaria. Quantos estão comigo aqui, amém? Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos vigiar o nosso coração, cuidado com a motivação do coração. Vamos construir uma torre e ficar unidos. Não era a vontade de Deus, e Deus toma isso como uma rebelião. Temos que ter cuidado, por quê? Porque esse povo que estava tentando aparecer e não queria glorificar o nome de Deus. Aqui em Gênesis 9:1, Deus dá a direção para Noé como tinha que ser, e o povo vai fazer diferente. Então Deus quer que nós possamos andar falando a sua linguagem, fazendo a sua vontade. Qual era a motivação desse pessoal? Fama, ficar conhecido, não fazer a vontade de Deus, mostrar para aquele povo que o que eles estavam fazendo era o certo e Deus estava errado. Então tinha muita coisa errada que Deus não aceitava e não concordava, por isso ele confundiu as línguas. Por que Deus confundiu aqui? Porque não era a sua vontade. E toda vez que você vai fazer algo que não é a vontade de Deus, talvez você não vai ter sucesso, você não vai chegar ao auge, você não vai chegar aonde você gostaria. Nós não fomos chamados para termos a nossa glória. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Quantos estão dispostos aqui a glorificar o nome de Deus? Amém? Então, tudo que nós fizermos, nós vamos fazer para a glória de Deus. Para glorificar o nome de Deus, não o nosso nome. Não o nome do pastor tal, da igreja tal, do ministério tal, do irmão tal que é bom na oração, da irmã daquele outro. Não, nós não estamos aqui procurando isso, nós estamos querendo glorificar o nome de Deus, amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Possamos construir, não construa algo que vai levar você ao desespero, à queda. Não construa algo que vai tentar levar você a Deus. O que eles queriam fazer aqui? Eles queriam alcançar o céu. Esses dias nós estávamos de volta para o Brasil e o primeiro voo que nós tivemos foi de 14 horas do Japão para os Estados Unidos. 14 horas! Sabe aquele voo que você sobe, fica lá em cima das nuvens, parece que não está acontecendo nada. Mas aquele avião está numa potência extraordinária. E aí você come, você lê, você dorme, você come, você assiste um filme, você dorme, de novo, se levanta, você vai no banheiro. Meu Deus, é muito tempo. E eu fiquei pensando, vendo aquelas nuvens, como que eles iam chegar no céu? Como que eles iam chegar a Deus? Porque na cabeça deles, eles iam. Era o propósito deles. E eles estavam tentando fazer isso. É por isso que Deus diz aqui, ninguém pode os parar. Eles iam fazer alguma coisa grande lá. E Deus foi lá para mover aquilo e tirar aquele propósito do coração deles. Agora, eles queriam alcançar Deus. E só tem uma forma de alcançar Deus. Como é que eu posso chegar até a Deus? Como que eu posso alcançar a Deus? Como que eu posso tocar no coração de Deus? Olha o que Jesus fala aqui em Marcos capítulo 9, versículo 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, ele estava discipulando aqui, ó irmão, ele estava falando para eles e mostrando como tocar o coração de Deus e estar perto de Deus e viver a vontade de Deus. Ele chama os 12 e diz, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Você quer tocar o coração de Deus, quer alcançar Deus? Você não vai alcançar a Deus subindo, você vai alcançar Deus descendo, se humilhando, servindo, sendo servo, exaltando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus. Tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus, não para a sua glória, ou para aquilo que você está tentando mostrar para as pessoas. Você quer ser grande? Sirva. Você quer aparecer? Você quer ser o primeiro? Vai para o final da fila, seja o último. E aí Jesus está falando assim, dessa forma você vai aparecer. Sirva a todos. E um dos grandes exemplos que nós vamos aprender aqui é com o próprio Jesus. Quem era Jesus? Deus, nessa terra. E Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando, Jesus estava ressuscitando, Jesus estava purificando os leprosos, Jesus estava dando visão aos cegos, Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. Mas a lição aqui é muito grande, porque um dia Jesus pega os seus discípulos, cada um com uma personalidade, cada um com um temperamento, nós já sabemos como que era cada um deles, segundo a Bíblia mostra, reúne aqueles homens ali, o que Jesus vai fazer? O próprio Deus, ele vai retirar a sua túnica, pegar uma bacia com água, pegar uma toalha, ajoelhar os pés daquele discípulo e lavar os seus pés. Sabe o que é isso? Servir. O próprio Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Agora imagina o coração do homem, como o coração do homem é corrompido, que o homem não quer servir, o homem quer ser servido. O homem quer construir, o homem quer estar em cima, ele quer estar aparecendo, ele quer glória, ele quer que, sabe, o ser humano quer, sabe o quê? Que esteja elogiando, ai que bênção, que palavra, que pregação, meu Deus, como que você é, como que, sabe, e, ah, ele vai inchando, vai crescendo, sabe aquele negócio, eu sou o cara, né? E não tem que ser desse jeito. Jesus fez o quê? O que Jesus, o próprio Deus, podia ter feito, irmão? Podia ter chegado em Jerusalém, construído um templo poderoso, né? Que as pessoas iam passar na frente do templo, só de passar na frente do templo, elas iam ser curadas. Jesus não fez isso. Sabe para onde Jesus foi? Para a praça, no meio dos leprosos, das prostitutas, dos doentes. Servir. Eu sei que Deus tem um plano e quer usar cada um de nós. Quantos creem? Ele vai te usar de alguma forma. Em alguma esfera da sociedade, Deus quer te usar. Lá onde você tem influência, Ele vai te usar. Mas Ele vai te usar, sabe para quê? Para glorificar o nome dEle. E como que Ele vai te usar? Ele vai te usar quando você começar a servir. Não querer aparecer, mas servir. Quando você começa a servir, quando você começa a abençoar as pessoas, quando você começa a ter uma visão de Deus, a linguagem de Deus, começa a mudar e Deus começa a projetar você. Quer tocar em Deus? Não suba, desça. Vai cavar o poço, vá profundo. E às vezes a gente está pensando assim, mas se eu desaparecer, quem vai me ver? Teu pastor pode não estar falando, elogiando você, seu discipulador, seu líder de célula, talvez ninguém está falando algo grande de você, mas uma coisa eu digo para você, tem alguém que está contigo, Ele está vendo o teu coração, Ele conhece a motivação do seu coração, Ele sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, e na medida que você vai fazendo, Ele vai projetar você para coisas grandes, eu lembro quando nos acharam lá em Macapá, né? Estamos lá. Mas eu lembro quando a gente converteu, começamos na igreja, que a gente ia limpar o banco da igreja, que os cachorros passavam de noite, a igreja não tinha parede. E a gente quis chegar cedinho para limpar os bancos para os irmãos irem para a escola dominical. Nesse tempo tinha escola dominical, né? E a gente estava lá limpando. Ninguém sabia, não precisava ninguém saber, não. Né? Estava lá. Só que um dia Deus viu isso e produziu. Daqui a pouco a gente foi pastorear uma igreja. E depois nós fomos para outra. Depois fomos enviados. E eu lembro quando a gente estava lá em Macapá, um dia eu recebi uma ligação. Nós estamos aqui no Japão, o nosso PGN. Nós estamos orando e Deus está falando conosco que vocês vão, você, os pastores em Santarém. Ah, que isso, brincadeira. Estão brincando com a gente. Não é. Vou dizer uma coisa para você. Deus te acha. Deus te encontra. Segredo é a motivação do coração. Humildade. Diga comigo, humildade. Jesus serviu. Um exemplo muito extraordinário que eu acho é da comunicação da unidade de Jesus com João Batista. Se você for perceber, isso é que você vai entender. Que o João Batista era um parente de Jesus. Mas o João Batista começou o ministério antes de Jesus. E eles não andaram junto, basicamente. Não andaram junto. A única coisa que aconteceu com Jesus e João Batista é que João Batista batizou Jesus, mas logo depois disso, Jesus começa o seu ministério e João Batista sai de cena. Já viu isso? Mas é interessante que você vai ver a linguagem do João Batista. O que ele pregava? Salvação, transformação, graça de Deus, misericórdia. O que João Batista pregava? Olha, vai vir alguém após mim que é mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês nas águas, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com poder e com fogo. Ele está falando de Jesus. O João Batista não estava fazendo um reino. O João Batista não estava fazendo a sua torre, produzindo algo para ter glória, para as pessoas aplaudirem, falando, que profeta, meu Deus. O João Batista estava fazendo, sabe o quê? Ele estava projetando Jesus, abrindo os caminhos para Jesus. Ele estava falando de Jesus, ele estava servindo. servindo. E ele está falando todo momento de Jesus. Ele fala, olha, esse que vai vir é tão poderoso, tão grande, que eu não sou digno de desatar os seus sapatos, a sua sandália. E ele começa a projetar Jesus. Não fala dele, ele fala de Jesus. Quando nós nos humilhamos, quando nós temos o coração de servo, vai ser diferente. O João Batista projeta Jesus, sai de cena, mas o João Batista está dizendo, sabe o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu saia de cena. A intenção do coração aqui é uma, que agrada o coração de Deus. Quantos estão comigo aqui? Isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos agradar o seu coração. Mas você vai ver algo interessante, que Jesus já está com seus discípulos andando numa estrada para uma cidade, e daqui a pouco vai chegar os discípulos de João Batista, e eles vão fazer uma pergunta para Jesus, falar, mestre, o nosso mestre lá, o João Batista, nos mandou aqui com o senhor para perguntar, é o senhor mesmo o Messias? Aí Jesus fala assim, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E aí Jesus começa a anunciar aquilo que está acontecendo, e os discípulos de João Batista voltam, porque eles compreenderam quem era Jesus realmente, vão dar a notícia. Mas quando eles vão embora, Jesus vira para aqueles que estão seguindo ele lá, e continua falando de João Batista. E agora o que Jesus vai fazer? Jesus vai mostrar e falar quem era João Batista. João Batista era um grande homem, e ele começa a falar assim, o que vocês foram fazer lá no deserto? Vocês foram atrás de que lá no deserto? Ver um caniço que se dobra com o vento? Vocês foram ver um profeta? Vocês foram ver um homem vestido de vestes reais? Não. Sabe o que vocês viram no deserto? Vocês viram um homem humilde. O homem que preparou o caminho. Ele começa a exaltar o João Batista. Começa a mostrar quem era o João Batista. E ele chega a falar assim, olha, eu quero dizer para vocês que de todo homem nascido de uma mulher, não existiu alguém maior do que João Batista. Deus levanta e honra na hora certa. Quando? Quando eu falo a linguagem de Deus. Quando eu falo aquilo que Deus gostaria. Quando eu estou conectado. João Batista não andou com Jesus, mas a linguagem era a mesma. Era a linguagem, a mesma visão. E nós precisamos viver esse propósito. Deus quer que nós possamos viver essa mesma visão. Nós não vamos alcançar a Deus subindo. Não vamos alcançar a Deus descendo. Seja o último. Não queira ser o primeiro. Quer ser grande? Seja servo de todos. Foi isso que Jesus deu, essa aula que ele falou para cada um de nós. Agora, queridos, olha só algo interessante. Mateus capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz, sabe o quê? Bem-aventurado, você sabe o que é? O que quer dizer bem-aventurado? Feliz e abençoado. Feliz e abençoado são os humildes, porque eles verão a Deus. Olha para o irmão que está selado assim, fala assim, eu sei que tem uma unção de humildade na sua vida. Fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Nós temos que ter cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o espírito de exaltação. Sempre que surge um espírito de exaltação, alguém querendo aparecer, se exaltar, ali tem o espírito de Babel nele, de rebelião. E nós temos que ter esse cuidado. Cuidado com o espírito de exaltação. Segunda coisa, a força de falar a mesma língua. Tem poder, o que acontece quando todo mundo fala a mesma língua? Eles queriam construir uma torre, estavam construindo. Falar a mesma língua é a vontade de Deus. Deus quer, mas que fale dentro da sua vontade e do seu propósito. Então, bem aqui nós vamos começar a ver que Deus deseja que a sua igreja fale a mesma linguagem. Cadê a igreja de Jesus? Dá um glória poderoso aí. A mesma linguagem. a força de falar a mesma linguagem. Você já foi no lugar que você teve dificuldade porque as pessoas não falavam a sua língua? E você não conseguia se comunicar? Esses dias eu passei por isso. O que vocês vão falar com o japonês, irmão? Estou aprendendo a falar o português. Eu só fazia assim, ó. E eles são tão educados, tão prestativos. Mas não tem como comunicar. Ei, pastor, o Google tradutor, o negócio lá. As pessoas estão na correria, elas não querem parar para ouvir uma coisa e depois responder outra. É complicado não falar a mesma língua. Não tem comunicação. Eu lembro que nós viemos do Japão para os Estados Unidos. E a gente tinha um propósito. Nós tínhamos algumas horas para chegar nos Estados Unidos, Nova York, descer, passar por uma segurança, mostrar passaporte, depois ser aprovado, passar, pegar as malas, ir para um terminal, pegar um trem, pegar um ônibus para chegar, para fazer o check-in. Pensa nisso. Vamos lá. Aí começou uma tempestade, atrasou uma hora o voo. Perdemos uma hora. Depois que nós chegamos, vamos passar pela segurança, tinha umas 400 pessoas na fila. Atrasou bastante. Aí saímos do nosso terminal, era outro. E agora, onde deixo essa mala, meu Deus do céu? Onde eu deixo a mala? Não estou te entendendo. Acho que era isso que eles falavam. Bom, perdemos o voo, não foi culpa nossa, foi do tempo. Perdemos o voo, precisamos passar mais um dia lá. Alguém falou assim, mas passar mais um dia em Nova York? Falei, é, se fosse lá no parque da cidade, passar um dia perdido dentro do aeroporto é outra coisa, irmão. Por quê? Porque não se fala a língua totalmente como deveria. Então, o que acontece quando a gente não fala a mesma linguagem? Nós vamos perder tempo, vai ter estresse, vai ter frustração. Vai acontecer muita coisa quando a gente não consegue comunicar, quando a gente não consegue falar. E eu fiquei observando... Perdão, tomar uma águazinha aqui. Além de tudo isso, peguei uma gripe também. E olha, quando a gente não consegue comunicar, a gente não consegue chegar no tempo certo, na hora certa, daquilo que foi programado. O nosso projeto fugiu todo aqui. Saímos do propósito, perdemos muita coisa, mas conseguimos. Glória a Deus, Deus é bom e maravilhoso. E uma coisa que eu observei dentro daquele aeroporto de Nova York, muita coisa, fiquei ali parado, olhando, conversando com a minha esposa. Tanto de gente, de tantas nações. Era gente falando língua de... Você imagina, gente de todo jeito. Muitas línguas. Mas poucos se entendiam. Por quê? Porque quando você não consegue entender e falar a mesma linguagem, é complicado. Eu lembro que chegou gente comigo para perguntar o trem tal. Eu falei assim, não entender. Indiano, não sei quem era, alguma coisa. Mostrei só assim para a TV lá, ó, ali, ó. Lembro uma vez, uma outra viagem também, que nós fizemos, Estados Unidos. Aí nós chegamos no avião, já tinha o casal sentado na nossa poltrona. Eu olhei, igual, falei, meu Deus, e agora, como que eu vou explicar para esse cara que ele está no lugar errado? Eu fui lá com o comissário, tentei falar alguma coisa, mostrei assim ele. E agora sim. Fiquei pensando, orando, falei, e aí Espírito Santo, como é que vai ser? Na hora, me veio, claro que foi o Espírito Santo, né? Falou assim, pega a tua passagem e mostra para ele. Eu peguei do bolso, mostrei para ele e falou assim. Foi lá e mandou o rapaz sair do minha poltrona. O rapaz pediu desculpa. Tão simples para quando se fala a linguagem, a mesma língua. Mas quando não se fala, é complicado. Você não sabe como fazer. E o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos viver o projeto de Deus e andar na visão de Deus. Obrigado. Para tudo aquilo que Deus tem para nós. Diga para o irmão que está falando assim, tem que falar a mesma linguagem. Diga assim, a linguagem de Deus. Obrigado. Linguagem de Deus. Então, olha só. Você já viu falar nos desigrejados? Que apareceu uma turma aí que não está mais querendo ter compromisso com a igreja. Já viu isso? De manhã a irmã estava falando para mim aqui. O pastor, eu já estava entrando nessa de desigrejado. Eu falava assim, só vou no culto quando der. E sabe que os desigrejados, eles falam assim, não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu tenho a minha Bíblia, eu faço minha oração, eu oro na internet, o culto que eu quiser, a igreja que eu quiser, não preciso de ninguém. Pode dizer assim, não preciso de Deus. A atitude é essa. E a irmã falou assim, pastor, sabe o que acontecia? A gente trocava qualquer coisa por horário de um culto, a gente não tinha prioridade em culto. Mas Deus mudou a nossa vida. A nossa família está mais unida porque nós decidimos servir a Deus. Falar a linguagem, ela falou, nós estamos juntos, pastor. Estamos falando a mesma linguagem, a minha família está sendo abençoada. Mas quando eu estava querendo viver uma vida diferente, sem cobertura, sem Deus, aí era complicado. Estava complicando tudo. Então nós não podemos entrar nessa ideia de que eu não posso estar, não preciso estar embaixo de ninguém, de igreja nenhuma, de pastor nenhum. A Bíblia diz, sabe o quê? Que os irmãos, eles estavam discutindo na igreja de Coríntios, se não me engano. E um estava dizendo assim, olha, eu quero ser ovelha do apóstolo Paulo. Que é legal. Não, eu quero ser do Apolo. É o cara cheio de sabedoria e tal. E estavam lá questionando, eu quero ser desse, eu quero ser desse, quero ser desse. Estava escolhendo quem eles queriam ser, quem eles queriam ser ovelha. Mas não estavam querendo ser ovelha de ninguém, na realidade. Talvez alguns estavam dizendo assim, eu não quero ser nem de Paulo, nem de Apolo, eu quero ser de Jesus. E esse que fala, eu quero ser de Jesus, talvez é o mais perigoso, sabe por quê? Porque quando ele fala, quero ser de Jesus, ele não se submete a ninguém. A nada. E é aqui que ele está construindo a torre dele. E essa torre vai cair, porque ele não vai conseguir ir longe sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos de Deus. Quantos estão comigo aqui? E antes de nós encerrarmos, qual a linguagem que o cristão deve falar? Qual a linguagem? A linguagem do reino. Diga assim comigo. Linguagem do reino. Qual a linguagem do reino, pastor? A Bíblia diz, sabe o quê? Efésios capítulo 4, versículo 29. Que não é para sair da nossa boca nenhuma palavra de maldição. Nenhuma palavra torpe. Tem gente que faz 40 anos de crente, irmão, está falando palavrão. Está amaldiçoando a sua própria casa. Está falando que não deve. Está soltando palavras de maldição. Está vivendo o resultado daquilo que fala todo dia. E a palavra, são palavras que não são palavras aprovadas por Deus. Que o cristão, qual a linguagem do crente, do cristão? A linguagem do reino de Deus. Sabe qual é a linguagem do reino de Deus? Minha família é próspera, abençoada e é salva. A linguagem do reino de Deus, vocês são santos, vocês são puros, vocês são abençoados. Linguagem do reino de Deus, a minha rua está asfaltada. Já viu que a linguagem das pessoas que não tem Deus, sabe? Fala, essa rua cheia de buraco, essa cidade, sabe, não tem trabalho. Não, a linguagem do reino de Deus é assim, Santarém é a melhor cidade do Brasil. Santarém é próspera, Santarém é abençoada. Na hora que você estiver fazendo a caminhada, mesmo que seja no Arião, você fala assim, mas que calçada legal, irmão, glória a Deus, aleluia. Você está falando a linguagem do reino, porque você está produzindo aquilo que vai acontecer. Ah, esse vereador, ah, esse prefeito, ah, essa liderança. Não, essa liderança é abençoada. Se ela não for, Deus vai mudar a história dela, porque ela vai passar a ser. Porque Deus vai mudar aquilo que precisa ser mudado. Então a gente vai falar a linguagem do reino. Não pode, a Bíblia fala que nós não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. Então da sua boca tem que sair bênção. Amém? Eu não gosto de você, irmão, mas eu te amo. Pronto, acabou. Tem que ser assim? Não pode, ah, eu não gosto de você. Ah, não, então lá vai a maldição. Não pode ser. Linguagem do, diga assim, linguagem do reino. Diga assim, Espírito Santo, põe na minha boca a linguagem do reino. Jesus falou, sabe o quê? Que nós temos que orar como? Que o reino do Senhor venha até nós. Linguagem do reino, fale e você vai ser abençoado. Segundo, a linguagem da igreja local. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha como ele fala. Suplico-vos. Uma outra tradução estava falando assim, rogo-vos. Irmão, rogo a vocês. Suplico-vos, queridos irmãos, que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que é que ele está falando assim? Que tem que falar a mesma língua. Tem que parar de confusão. Você sabe o que é? Que simboliza Babel? Confusão. Não pode ter confusão dentro da igreja. Tem que falar a mesma linguagem. Ele está falando assim, eu rogo a vocês que vocês têm que parar de confusão. Tem que falar a mesma língua, o mesmo parecer, o mesmo pensamento, a mesma ideia. O que é que você pensa, o que é que você sonha? Eu sonho com a sua família transformada. Cada um pensando dessa forma, as famílias da igreja vão ser transformadas. O que é que eu sonho? Eu sonho com você sendo próspero, eu sonho com você tendo sucesso. Eu sonho que você vai crescer, que você vai romper, que você vai prosperar, que você vai liderar com excelência. A linguagem tem que ser essa, abençoando cada um, abençoando o outro. Agora imagina uma igreja que fala a mesma linguagem, tem o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Não tem quem aguente essa igreja vai crescer em qualquer lugar. Eu quero declarar que o que nós temos declarado aqui é que Santarém já é ganha por Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Então nós vamos falar a mesma língua, a língua da igreja local. Qual é a língua da igreja local? É que nós vamos chegar a um nível alto. Eu estou declarando, sabe o que? Junto com o pastor Eire, 100 mil membros, o mais rápido possível nessa igreja. Quantos creem? 100 mil membros em Santarém. Só para começar, irmão. É por isso que a gente já está trabalhando na catedral. Porque nós vamos colocar lá por culto 8 mil pessoas. Só lá, fora aqui os outros núcleos. Quantos creem nisso? Amém? Isso não é para a glória do homem. É para a glória de Deus. Porque essa cidade, a cada dia, está sendo tomada para Jesus. Amém? Isso nós estamos fazendo. Então, isso vai acontecer quando? Quando a igreja falar a linguagem da sua igreja local. Qual é a linguagem da igreja? É visão, é discipulado. Ganhar, treinar, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Tem tanto lugar precisando de gente. Sabia que todas as capitais do Brasil basicamente tem pastor? E tantas outras igrejas nas cidades pequenas. É muita gente. Mas 90% desses líderes que estão aí no Brasil e fora do Brasil, nas nações, são de Santarém. Porque a linguagem aqui é uma. Agora, semana que vem, a nossa igreja vai fazer 46 anos de existência. Como começou? Com humildade. E continua com humildade. Mas a visão dessa igreja local é ganhar os perdidos. É amar os perdidos, é ajudar os perdidos, é trazer os perdidos para Jesus. Mas não só trazer, mas pastorear os perdidos, ajudar essas pessoas. Isso aqui é a visão dessa igreja de 46 anos que está fazendo. Continua sendo a mesma linguagem, a linguagem de Jesus. Jesus ia para o meio do povo, Jesus ia para o meio dos perdidos, Jesus ia para o meio daquelas pessoas, dos doentes, como ele fala. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É a linguagem da sua igreja. O que, que eu tenho que falar? Falar a linguagem da minha igreja. Mantenha-se atualizado. Como é que eu vou romper, crescer e fazer a diferença? Me mantendo atualizado dentro da minha igreja. Já viu isso? Tem gente que está desatualizado. Outro dia um irmão chegou e falou assim: que dia é a conferência, pastor? Eu falei: meu Deus, passou de, acabou de passar no Paz News. Você não sabe o dia da conferência? Não, eu não estou falando. Está um mês já saindo aí. Mas sabe por que ele não sabia? Porque ele estava desatualizado. Sabe o que nós temos que fazer? Falar a mesma linguagem, a linguagem da nossa igreja local, e estar atualizado. O que, que é isso? Participe do culto, não falte por nada. Não deixe você ser enganado. Não falte por nada. Venha para os cultos da igreja. Um dos lugares para se ganhar alma para Jesus, sabe onde é? É aqui. Traga, vá para a célula, não falte na célula. Ah, estou cansado, irmão. O cansaço, o Espírito Santo vai transformar, vai mudar em bênção. Vem, faça a diferença, vá para a sua célula, não falte na sua célula. Não, tem gente que está trocando as bênçãos de Deus por outras coisas, mudando os valores. Então, seja atualizado, participe dos cultos, vem para o Tadel. Ah, mas pode, não é só para a líder, não, Tadel é para todo mundo, irmão. Vem junto conosco orar, aprender, vem buscar Deus, em nome de Jesus. Procure estar perto dos seus líderes, dos seus pastores. Tem um irmão, vou encerrar com isso. Ele chegou um dia comigo e falou assim: pastor, qual o segredo para a gente aprender, crescer, fazer a vontade de Deus? Eu falei: ande perto de homens sábios, homens que produzem, homens de Deus. Ande perto dos seus pastores. E eu comecei a notar que a partir daquele dia o irmão estava todo tempo sentado perto da gente. Até os irmãos falavam: rapaz, você é folgado, hein? Está lá no meio dos pastores sentado. Ele estava lá. Ele começou a andar. Tinha uma reunião de liderança, ele falava: posso ir lá, pastor? Não, de pastor, irmão. Mas eu queria. Pode? E ele começou a fazer aquilo que foi falado para ele. Ande perto dos seus líderes. Eu estava lá em São Paulo agora e o pastor Isaías chamou a gente para falar sobre a escola. Nós vamos ministrar lá na escola de missões. E ele falou: esses irmãos aqui vão dar todas as dicas para o senhor das aulas e grade e tudo, aquele negócio. Não era um irmão que estava lá? Leia, rapaz. São Paulo? Paulo não, pastor, Fortaleza. Faz parte da equipe. Está crescendo. Mas sabe por quê? Porque ele está ligado. Ele está fazendo o quê? Ele está atualizado. Você quer crescer, você quer saber o que está acontecendo na sua igreja? Esteja atualizado, não falte num culto, não falte numa programação, vai para o congresso, vai para a célula, vai para as conferências, não falte. Olha, sexta-feira tem vigília do congresso. Quantos estavam aqui? Vigília do congresso. Porque para andar atualizado e falar a linguagem de Deus, às vezes requer um preço, irmão. E as pessoas não estão dispostas a pagar preço. Elas querem, mas não querem pagar preço. E o segredo aqui é estar perto. Então, esteja atualizado, faça a diferença, que Deus vai fazer a sua vida transbordar de bênção. Quantos creem em nome de Jesus, amém? Segredo: vão falar a mesma linguagem, vão ganhar Santarém para Jesus, vão partir de Santarém, nós vamos ganhar o Pará para Jesus, do Pará nós vamos ganhar o Brasil para Jesus e as nações, amém? Glória a Deus. Fique em pé e vamos estar orando em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantarembr.